Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Walter Júnior, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil aqui em Vila Velha, Espírito Santo, e é uma enorme alegria ter vocês nos acompanhando nesta noite e neste programa. Hoje nós vamos estudar o último capítulo do livro de João. Capítulo 21, é a finalização do livro de João, essa carta tão maravilhosa que fala sobre o amor de Jesus para com todos. Então pegue aí a sua Bíblia, o seu aplicativo no celular, aí os seus apontamentos, o seu caderninho de notas e vamos caminhar juntos neste estudo do último capítulo de João. Eu quero convidar vocês para dar uma viajadinha nesse último capítulo. Assim, eu dividi ele mais ou menos em três grandes partes. Vou pedir para vocês dar uma pausa aí no vídeo de vocês e leiam, né, o capítulo, quem sabe o capítulo inteiro de 21, né, o último capítulo de João, ou leiam eles por sessões. A primeira sessão que a gente quer conversar um pouquinho é do versículo 1 até o versículo 14. Então dá uma pausa aí. Lê do versículo 1 até o versículo 14. Depois de ler, né, esse texto, a gente se depara com algumas coisas interessantes. O capítulo 21 começa logo depois de João ter falado no final do capítulo 20. Quem não assistiu o episódio aí, vai lá e dá uma olhadinha no episódio 20, né, o comentário sobre o episódio 20. Ele finaliza o capítulo 20 mostrando para as pessoas qual é o propósito do escrito do livro de João. Qual é o propósito de escrever essa carta de João para as pessoas. O que João queria, né, ao escrever essa carta. E o que ele queria era lá. Ele disse que tudo que foi escrito lá é para que a gente, ou para que nós, pudéssemos crer e acreditar que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E para que nós, crendo nele, né, ele termina dizendo isso, para que quando a gente crê em Jesus, a gente tenha vida por meio dele. Então o propósito principal da carta de João é mostrar Jesus para as pessoas, mostrar o amor de Jesus para as pessoas, mostrar a Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o enviado. Aquele que foi esperado por muito tempo e por muitos anos, por muitas pessoas. Esse Jesus agora chegou, né? E esse Jesus maravilhoso fez algo para nos salvar. E aí, a gente vai entrar no nosso capítulo de hoje, o capítulo 21. O capítulo 21 começa com se vocês leram aí do versículo 1 até o versículo 14, a segunda pesca milagrosa. Por que segunda? Porque no episódio, quando Jesus chama os discípulos, acontece a primeira pesca milagrosa. Naquela noite acontece mais ou menos o que aconteceu aqui, mas aqui é um contexto um pouco diferente. Já tinha acontecido aqui nesse momento, já tinha acontecido a ressurreição, né, de Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, ele já tinha aparecido para Maria Madalena, já tinha aparecido para os discípulos, já tinha acontecido aquele episódio bonito de paz seja com vocês. Né, Jesus se aparece no meio deles e ele começou a aparecer para várias pessoas, até a sua ascensão aos céus, e aí vinha o dia do Pentecostes. A gente não sabe exato quanto tempo, né, depois, a gente sabe que isso aconteceu logo ali. Então, depois de Jesus já ter aparecido, os discípulos ficaram um pouco ansiosos, porque Jesus tinha ido embora. Eles estavam realmente meio inseguros. Eles estavam meio sem direção, meio sem saber o que fazer. Provavelmente eles já tinham voltado para sua terra natal, visitado as suas famílias, visitado seus amigos, né? Estavam pensando o que será que ia acontecer na vida deles, o que Deus tinha planejado para a vida deles, porque eles andaram três anos com Jesus e agora não tem mais Jesus ali. Então eles estavam realmente preocupados, eles estavam sem direção e estavam pensando no quais são as coisas que iriam acontecer ali daqui para frente, né? Eles sabiam que Jesus tinha dito do envio do Espírito Santo, da promessa maravilhosa, mas eles não sabiam quando isso ia acontecer. E aí, né, como eles foram, né, por vários lugares, o nosso texto fala ali que Pedro, né, provavelmente estavam perto do mar e começaram a relembrar das coisas da antiga profissão que eles tinham, o que que eles faziam antes, né, de serem chamados como discípulos de Jesus. E provavelmente Pedro deve ter pensado assim: bom, né, agora que não tem mais Jesus, a gente não sabe mais o que fazer, acho que a gente tem que retomar a nossa vida normal de antes. Nós temos que seguir fazendo aquelas coisas que a gente fazia antes. E o que que a gente fazia antes? Pescar, né? Os discípulos eram pescadores. E ele convidou alguns dos discípulos, né? Provavelmente estavam todos eles juntos ali. O nosso texto fala que sete dos discípulos estavam ali reunidos e decidiram ir pescar com Pedro, né? Provavelmente eles foram fazer aquilo que eles tinham, que eles faziam, né? Pensaram: bom, vamos voltar agora para a nossa antiga profissão, vamos voltar a ser o que a gente era antes. Essa história de Jesus, bom, deu certo mesmo, vamos, né, seguir a nossa vida. E lá foram eles pescar. E o texto fala, João relata isso super bem, João estava junto, que não pescaram de novo a noite inteira, não pescaram nada. E pela manhã cedinho, o texto fala que Jesus já estava esperando eles na beira da água. E Jesus pediu para eles trazer algum peixe. E o que que eles falaram? De novo, né? Que não tinham peixe nenhum, mas eles não tinham reconhecido Jesus ainda. Eles não tinham percebido que lá longe estava Jesus. Provavelmente Jesus deve ter gritado, né, para eles. Eles estavam mais ou menos a uns cento e, né, perto da beira, né, alguns metros, uns cento e poucos metros da beira. Então eles não conseguiam identificar ou reconhecer certamente Jesus ainda, quem sabe pela distância, ou quem sabe porque Jesus, o Jesus ressurreto, né, todo glorioso, todo glorificado, eles não estavam percebendo que era Jesus. E aí Jesus, eles dizem que não tem peixe nenhum. Ah, eu tenho pão aqui, né, vamos, né, comer junto e coisa. E eles falam: a gente não tem peixe nenhum. E o que que acontece? Jesus manda eles atirar a rede novamente. E por curiosamente, o que aconteceu? A mesma coisa que tinha acontecido, né, anos atrás, quando Jesus chamou os discípulos. Eles atiraram a rede e veio tanto peixe. E o texto aqui foi específico, mostrando, né, deu 153 peixes grandes. E diferente daquela outra vez, se vocês lembram do relato, vão lá, no texto e dão uma olhadinha no relato. O barco começou a afundar naquela vez, a rede começou a arrebentar, e aqui o texto fala: a rede não estava arrebentando apesar da quantidade de peixes. E isso nos ensina algo e nos mostra algo, que eles já tinham aprendido algo, né? Que a rede de pescar homens, ela já estava fortalecida. E eles iam ter que enfrentar isso realmente. No início, a rede deles estava arrebentando. Por quê? Porque eles ainda não tinham aprendido a pescar homens. Eles não tinham aprendido ainda a levar Jesus para o coração das pessoas. Então, essa rede ainda era fraca, né? A vida deles, como pescadores de homens, era fraca. Mas agora, essa rede já era forte. E Jesus mostra isso para eles. E João já aponta: Pedro é o mestre. É Jesus. E Pedro salta de uma vez e eles vão lá, e o texto fala que eles começaram a comer junto e começaram a conversar. E nessa conversa, né, nesse vai e vem, Jesus contando tudo, né, que estava acontecendo e o que ia acontecer, mesmo eles ainda, né, estarem duvidosos, Jesus chama eles para comer. E Jesus mostra aqui também que ele é o provedor também do pão. É o provedor da necessidade das pessoas. Muitas vezes a gente pensa que não, que Jesus não pode providenciar a comida, que Jesus não pode providenciar o alimento. Ah, sim, né, Jesus é Deus e ele sim pode providenciar todas as coisas. Ele tinha feito fogo, tinha preparado pão, tinha trazido peixe, então era o alimento que eles estavam precisando naquele momento. Então, nos ensina, né, do versículo 1 até o versículo 14, nos ensina várias coisas. Uma, que eles já estavam preparados, as redes, né, para pescar homens. Eles já tinham caminhado com Jesus, e agora Jesus vai dar um empurrãozinho final, né? A gente sabe da história lá do Pentecostes. Aquele que não conhece a história do Pentecostes ainda, convido vocês a ler Atos, né, para conhecer um pouquinho dessa história, ou assistir, né, o próximo. A nossa próxima série aqui na Rádio CPT vai ser sobre o livro de Atos, e ali a gente vai conversar um pouquinho sobre o Pentecostes. Então, não percam já a cena dos próximos capítulos. E aqui Jesus mostra para eles isso, que ele é o provedor também do pão, provedor do alimento que a gente precisa para a vida, e os discípulos já estavam preparados. E aí parece que Jesus chama Pedro para um lado, né, do versículo 15 até o versículo 23, dá mais uma pausa aí no vídeo aí e lê do capítulo do versículo 15 até o versículo 23, e aqui vai mostrar a história de Pedro. Né? Jesus mais uma vez chamando Pedro para tomar a frente das coisas, né? A gente sabe, entre todos os discípulos, Pedro era o líder de todos eles, né? Mas ele era, assim como ele era entusiasmado para muitas coisas, ele também era entusiasmado para coisas negativas. E aqui Jesus chama ele à parte, então, né? E se vocês leram lá, vocês vão entender essa história. Chama ele à parte e faz algo com Pedro. Mostra para Pedro, de novo, o que Pedro fez. Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Né, Jesus mesmo disse antes de ser levado ou de ser crucificado, Jesus falou que tu vai me negar 3 vezes, Pedro, antes do galo cantar. E foi o que aconteceu com Pedro. E Pedro já tinha se arrependido disso. Pedro, né, já se mostrou realmente arrependido do que tinha acontecido, e tanto que estava ali junto com os discípulos de novo, né? Diferente de Judas, o outro discípulo que também fez uma coisa errada, mas não conseguiu se arrepender, ou realmente de coração, né? E Jesus faz aqui para Pedro 3 perguntas de novo. Pedro, tu me amas? E Pedro disse, sim, então apascenta minhas ovelhas. E pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, então apascenta as minhas ovelhas. E daí pergunta por uma terceira vez, e aí parece que Pedro se chateia ou se lembra daquilo. O que que Jesus estava querendo mostrar aqui para Pedro? De novo a humildade, né? Para Pedro realmente ver o seu lugar. Ele disse para Pedro assim, e fala para ele, né? Depois de ter perguntado essas 3, ele quer ser enfático com Pedro, ele quer ter certeza que Pedro realmente ama Jesus, ele quer ter certeza que Pedro vai fazer o trabalho pelo qual Deus chamou ele para fazer. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, eu sei que a gente pode ir e vir para vários lugares, mas vai chegar um momento que tu vai, né, ser atado, né? O que ele estava dizendo? Vai ser preso e vai ser levado para onde você não quer, levado para a morte. Ele estava dizendo para Pedro o que ia acontecer com ele. E mesmo assim, mesmo Pedro sabendo do destino dele, mesmo Pedro sabendo que o futuro dele ia ser a morte, o que que ele fez? Aceitou e foi, né? E isso nos ensina algo super importante na vida. Às vezes, né, ser cristão não é fácil. Às vezes Deus vai levar a gente por caminhos tortuosos. A gente vai sofrer consequências de levar o evangelho adiante. Mas, meus queridos, assim como Pedro não desistiu, ele teve a herança da vida eterna. Ele teve o prêmio celestial lá no céu. E ele seguiu firme até Jesus. Jesus queria mostrar isso para ele. E aí Pedro dá aquela rateadinha básica de novo, e enquanto eles estavam caminhando, Jesus conversando, mostrando isso para ele, dá uma olhada para trás assim, ah, e aquele ali, né? E quem vinha atrás é João, né? E aí Jesus fala para ele, bom, se eu quiser que ele viva até quando eu volte, isso é uma escolha minha. E muitos mal interpretaram isso como que João ia viver eternamente, que João não ia morrer nunca. E sim, João morreu, né? Morreu como velho. E foi o que escreveu, né, o livro de João. Morreu de velho mesmo, né, e fez várias coisas bonitas. João é considerado o discípulo do amor. E ele quer ensinar uma lição aqui. Jesus queria ensinar uma lição para Pedro, e também ensina para a gente que não é a gente que decide as coisas. Pedro sabia que o futuro dele ia ser a morte. Ele pensou, bom, vai que, né? Eu quero saber também da vida dele. Às vezes a gente quer saber dos outros, a gente quer saber da vida dos outros, quer se intrometer na vida dos outros, quer fazer coisas na vida dos outros. Isso falando na igreja. E muitas vezes Jesus disse, isso compete a mim. Quem sabe disso sou eu. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é que sabe das coisas. Eu preciso me preocupar comigo. Quem eu sou? O meu lugar na igreja, né? A minha postura na igreja, o meu coração humilde. Esse deve ser o nosso propósito principal na igreja. Jesus está dando uma lição para Pedro de novo aqui ao falar isso. Ele não está beneficiando João, né, por dar mais tempo de vida a João, ou mostrando para João que ele vai viver eterno. Não, ele está ensinando para Pedro aqui que Pedro deve se focar nele. Né? Pedro já foi escolhido para ser um líder, e a gente sabe depois do Pentecostes o que aconteceu com Pedro. Né? Daqui a algumas semanas a gente vai ver essa história do Pentecostes. Pedro foi aquele que anunciou, mais de 3 mil pessoas creram através da pregação de Pedro. Então, a gente não precisa, Deus conhece o nosso coração, Deus molda o nosso coração para essas coisas. E aí, João termina o capítulo no versículo 24 e 25, então dá mais uma pausa aí no nosso vídeo e cliquem lá ou busquem na Bíblia de vocês e leiam o versículo 24 e o versículo 25. E nesses dois versículos, apesar de ser dois versículos bem pequenos, João quer mostrar para as pessoas que tudo que ele relatou nesse livro é verdade. Jesus é o caminho, a vida e a verdade. Lá no início de João a gente viu sobre isso. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus se entregou por amor às pessoas. Jesus fez todas essas coisas. Então, tudo que o João relatou ali, ele inicia dizendo, é verdade, é verdadeiro. E quando a Bíblia fala que é verdade, a Bíblia não dá margem para erro. A Bíblia não dá margem para dizer, ah, mais ou menos, né? Ou é, ou não é, ou faz de conta. Não, é. Quando a Bíblia diz, é verdadeiro. Né? O termo em grego que eu estinho é bem, ele é bem reto, é bem correto, dizendo é. Então, é verdadeiro. Todo esse testemunho que João deu aqui é verdadeiro. E ele, no versículo 25, ele ainda diz assim, a quantidade de coisas que Jesus fez, né, durante o ministério dele, são tamanhas que se nós fôssemos relatar ou escrever todas essas coisas, teríamos enciclopédias de coisas escritas sobre as maravilhas que Jesus fez enquanto ele estava na Terra. Mas ele diz assim, essas que foram registradas aqui são suficientes para mostrar ao mundo que Jesus é o Salvador do mundo. Então, meus queridos, a finalidade principal, né, de todo esse evangelho de João, essa carta de amor para as pessoas. Eu sempre digo que o meu livro favorito da Bíblia é o livro de João. Se tu não sabe qual livro começar a ler a Bíblia, começa pelo evangelho de João. Né? É lindo e maravilhoso, porque ali, neste livro, e é o que ele diz aqui, ele quer mostrar para as pessoas que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias esperado do Antigo Testamento. Ele se encarnou e foi feito homem e morreu para perdoar o meu pecado e o seu pecado. E ele é o Salvador do mundo. Então todas as coisas que João registrou ali, né, foram para quê? Para mostrar para as pessoas que Jesus é o Salvador do mundo. E ele chama a mim, chama a você, a todas as pessoas que estão escutando, né, para também levarem esse Jesus ao coração das pessoas, falarem desse amor, desse Pai maravilhoso que todos nós temos. Eu estou com uma camiseta aqui, né? Ame como Jesus amou. Que significa? O amor de Jesus é gigantesco para com a humanidade. Então, meus queridos, ame como Jesus amou. Né? Siga um exemplo de todo esse evangelho de João. E compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que muitos possam ser abençoados com este Jesus que vocês têm no coração de vocês. Legal, então, neste programa, o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima temporada, que vamos estudar o livro de Atos. E aí, meus queridos, formação da igreja vale muito a pena. Assista, então, a este e a outros programas em www.facebook.com/Rádio da IELB e também no YouTube, youtube.com/radiocpt. Baixe esse episódio também em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT nas suas redes sociais. Foi um prazer enorme ter vocês estudando conosco a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você, com a sua família e com todos ao seu redor. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau!